Vem rompendo a manhã, dizem as aves seus cânticos tranquilos e suaves. As pérolas da aurora, sobre as flores, parecem lamentar ignotas dores e a voz do pegureiro, nas colinas, de envolta com as frases purpurinas com que o espaço saúda a humanidade, tem um cunho supremo de saudade, tem um eco de angústia tão sentida, como a corda de uma harpa, que, partida expande pelo éter seus lamentos. Vem rompendo a manhã, nos movimentos dos múltiplos anseios luminosos que agitam sem cessar a humana artéria, e transformam as lides da matéria, parecem destacar-se uns sons dolosos, que a natureza arranca das entranhas, e que vibram no vale e nas montanhas. E contudo nos floridos caminhos balouçam brandamente os doces ninhos, e reflectem nas límpidas correntes as nuvens azuladas, transparentes, como um espelho brilhante da consciência, e as várzeas em virente florescência espalham pelo ambiente seus perfumes. Mais escutam-se ao longe alguns queixumes, mais um grande alvoroto se aproxima, e parece que a aurora desanima, que os doces rouxinóis tremem de susto, e pende a natureza o róseo busto. Quem é que vem então por essa estrada, quando apenas desperta a madrugada? Que significa, pois, tanto tropel, que quer dizer a angústia tão cruel que pulsa aí no seio universal? É talvez um factor do negro mal, algum gigante audaz, filho da noite, algum Atila ou Nero, rijo açoute das cóleras divinas e ilusórias, que vem correndo as turvas trajetorias do vício, do rancor, do ódio insano, até rasgar o peito ao ser humano. É um cortejo que segue. Quem será? Já passam muito perto. Que numerosos são. Que vejo. Ah! Com passo frouxo e incerto caminha uma mulher, em desalinho, mais pálida que armino. De um lado traz o padre, e de outro o algoz de ventas dilatadas e a estúpida expressão de um ser feroz. As brancas mãos ligadas, vêm roxas das auras matutinas e das correntes finas. Cinge-lhe o corpo esvelto a alva infamante dos tristes condenados, e às vezes soltam um ai tão lancinante, que tremem magoados os próprios corações mais rancorosos, e os monstros mais odiosos. Vem seguida dos filhos e do esposo, santíssima coorte que o ai cair também no seio iroso da vingativa morte, que o ministro do rei, fero e iracundo, arroja sobre o mundo. Chegam junto do poste vai para tudo. O algoz, sem mais respeito, bate no ombro a mártir, fica mudo o feminino peito, varado pela intima agonia da infrene tirania. Levanta essa cabeça, infiel traidora. Ordena-lhe o carrasco, tu serás a primeira, que é senhora. E com medonho chasco procura, um por um, os instrumentos que servem aos tormentos. Vê Marquesa de Távora, era triste. Que esplendidas tenazes! Sabes quanta virtude aqui persiste? São para os teus rapazes. Aplico-lhas na cara, mesmo em brasa, e faço, taboa rasa. E as turqueses? São rijas de uma vez. Agarram como breu. Hão de arrancar os olhos ao Marques, meu amo e senhor meu, e enquanto lhe correr o pranto amargo protesto que o não largo. Fidalga sem vergonha, olha os cutelos com que eu lhe parto as pernas. Agarro-lhes depois pelos cabelos, e lanço-os nas cisternas. Porém seu coração traidor, e infausto, dos corvos será pasto. Vá! Morre descansada, morre em paz, que o mata os teus também. Vão todos para o monstro Satanás. E tu, que és boa mãe, deves nutrir os júbilos eternos por véus nos infernos. Mas ouve, ouve mais se teu corpo amado, sou eu que o amortalho nos farrapos do opróbrio e do pecado, e em cinzas o retalho. E para amor desprezo demonstrar atiro-as logo ao mar. Recaia em tua fronte todo mal, infame e maldição. Sepulte-se num torpe lodaçal teu límpido brasão, e fique para sempre o nome teu mais vil que o de um judeu. A mártir, com a vista erguida ao espaço sofria silenciosa. Rodeia-lhe o pescoço o frio laço e a vítima formosa e ao ver fugir da vida os áureos brilhos só diz filhos, meus filhos. Ó mães! Que dor suprema isto traduz! Que túrbida epopeia! Ó povo sofredor, foco de luz de onde irradia a ideia, medita o que há de mais cruento e fero no coração de um Nero. Como é que desce tanto a raça humana? Como é que um povo culto suporta resignado a mão tirana que lhe arremessa um insulto, e deixa ir esmagando sob as lousas as filhas, mães e esposas? Horas depois os mártires morriam às mãos do indigno algoz, boatos na cidade percorriam, porém a plebeia voz produz-se eternamente no vazio. Por isso, não se ouviu. El Rei dava audiência ao seu ministro Fel Marques e Conde. O prêmio era brilhante, mais sinistro, e a história ainda esconde os prantos que verteu, porque o terror sufoca os ais à dor. Contudo, alguma coisa se levanta a protestar com anciã, alguma aspiração sublime e santa, em firme reluctância descobre às gerações os negros rastros dos portentosos astros. E chama-se consciência a eterna força, que os séculos correndo, sem que a linha traçada alguém contorça, parou esvoaí ascendendo nos ângulos do turvo precipício, onde faz ninho o vício. Em nome dessa força que defende o fraco, o pobre, a criança, gigante luminoso que se estende da morte à loura esperança, é que eu reprovo a impia atrocidade da velha sociedade. Sou democrata e mãe, procuro um norte de liberdade e glória. Aceito essa revolta ardente e forte que faz tremer a história, porém condeno o imano desvario que mata sangue frio. Que a lei arvore o facho augusto do direito, e vá depois cravar nos íntimos do peito as garras da inclemência, que a lei fulmine a infâmia e seja mais infame que a vil te prostitua, e contra a ignávia clame, revolta a sã consciência. Se o misero infeliz que pelas praças dorme calçado pela dor, medita o crime enorme de procurar viver-se presa da aflição de vaga pelas ruas, sem casa nem família, ao frio, às costas nuas, e os prantos a correr. Se a esposa que implorou à sociedade honesta um meio de vencer a fome, e a sorte em festa, se encontra repelida aí para alimentar um filho, irmão ou pai, arranca o seu diadema, e sobre as lamas vai manchar-se, prostituída. Se o orfão que vegeta a par do vício ignóbil, mais tarde é para o vício nauseabundo móbil, se rouba e prostitui, como ousa revoltar-se a sociedade vil, se é ela quem provoca, e desbragada e hostil, perverte e não instrui? Que pensamento assiste aos monstruosos códigos? Se os papas, deuses, reis, no crime hão de ser pródigos, como é que a lei castiga um ser vidente e bom, que aclara a escuridão com o facho viril da leal revolução? Como é que a lei intriga? Como é que ela protege o roubador agiota, e arrasta na enxovia o desgraçado ilota que a fome fez baquear nos pélagos do mal? Ó sociedade absurda! A voz da natureza, a lei há de ser surda e o ódio há de julgar. Ponto. Matar uma mulher que é mãe, que é democrata, assassinar sem dó a esposa aristocrata, junto dos filhos seus, é por igual cruel, é por igual maldito. E havia de fazer chorar todo o infinito, se acaso houver um Deus. Por mim, que oferto o culto ao que é sereno e puro, que adoro o bem sublime, e odeio quanto é duro, que não conheço a fé, protesto contra a morte infausta de Antonieta, de Sopia, Leonor, Roland, gentil atleta, de Távora e Cordai. A mão que referenda o crime da injustiça, quando podia erguer da deletéria liça um sol ou um jasmim, assigna, sem pensar, o perenal deslustre de um século, de um nome, ou de um país ilustre, da humanidade enfim,